Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 4 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a primeira edição desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, dando sequência ao trabalho feito pela equipe da Gaúcha, em todos os âmbitos, né, no âmbito estadual, no âmbito local, acompanhando a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul e ainda as repercussões, ainda os danos, né, muita gente ainda diretamente atingida, muita gente atingida indiretamente, todo o estado indiretamente atingido, mas muita gente atingida diretamente, com muitos estragos, com muitas vítimas, com gente desaparecida, com muita gente, milhares de pessoas desabrigadas no estado, nesse momento principalmente na região metropolitana, mas com algumas situações aqui da Serra também. Então estamos fazendo o acompanhamento dessa situação, dando sequência aqui com o Chamada Geral, com tudo que está sendo feito e sendo informado pela Gaúcha nesses últimos dias já, que vai seguir, obviamente, pelas próximas horas, pelos próximos dias, pois a proporção, né, que tomou isso que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul nesses últimos dias é algo impressionante, é maior. A gente, infelizmente, está vivenciando a história, né, um fato histórico, isso acontece todos os dias, mas é mais claro, né, numa situação como essa, que de uma forma muito triste a gente vivenciou um momento histórico e que por isso mesmo causa todo esse caos e essa mobilização por tudo que aconteceu aqui no estado nesses últimos dias. A gente vai estar informando sobre isso. A notícia positiva que pode ser dada nesse momento é que a gente tem céu claro, a gente tem o sol aparecendo aqui na Serra Gaúcha desde ontem. Isso é muito positivo nesse momento, mas ainda, né, vai precisar ser muito presente aí, não só por esse início de semana, a gente vai ter céu mais claro, o Claucum vai falar sobre isso, mas por muito tempo, né, para poder propiciar um tempo propício aí à recuperação e à busca aí de melhorar as situações ainda de muita dificuldade que a gente vive aqui na região e no estado como um todo. Mas, enfim, essa é a notícia, né? Céu claro, sol aparecendo, temperaturas altas até para o padrão da época. A gente tem, nesse momento, 24 graus em Caxias, Bento Gonçalves tem 25, Farroupilha também 25 graus, 24 graus em Garibaldi, 26 graus em Nova Petrópolis, Gramado e Canela tem 24 graraus, Flores da Cunha 24 graus, São Marcos também 24, 25 graus em Veranópolis, Antônio Prado tem 24 e Vacaria 23 graus, entre 23 e 26 graus, pode chegar até 28 em alguns pontos da região hoje, o calorzinho nesse dia ensolarado nessa segunda-feira, dia 6 de maio. Você confere aqui na Gaúcha em 102.7 FM e também no app, no site de GZH, o Chamado Geral, e nós vamos trazer agora as principais notícias desta manhã. Em Vila Cristina, moradores dão início à limpeza de casas e se preocupam com o futuro por conta da falta de acessos na BR-116. Informando sobre a situação em Vila Cristina, alguns dos primeiros relatos que se tem dessa localidade muito atingida aqui na Serra, aqui em Caxias do Sul. Acompanhando essa situação, Pedro Zanrosso.
Alessandro, não é fácil chegar à Vila Cristina e tampouco sair dela. Também por isso a preocupação dos moradores que começam então desde ontem a limpeza das suas casas e também a se recuperar desse susto do final de semana por conta do volume de água do Arroio Pinhal e também por conta das notícias de deslizamentos de terra tanto em Galópolis como por aqui nas proximidades de Vila Cristina, onde um ponto bloqueia totalmente a BR-116, levou parte da pista, principalmente da pista de quem fazia o sentido Caxias-Vila Cristina. Essa pista não existe mais, o rio tomou conta por aqui e a gente percebe uma cratera, um pequeno cânion que se formou na BR-116. Essa situação da Vila Cristina, que a gente chega por aqui, pela Estrada do Imigrante, depois acessando a Estrada da Uva. São roteiros que tiveram os acessos desbloqueados pela Prefeitura e que mantém as máquinas também na pista fazendo esse trabalho para desbloquear os acessos. Aí nesse caminho, Alessandro, lá na localidade de Caravaggio, da Terceira Légua, a cabeceira de uma pequena ponte foi recuperada e permite a passagem. Por toda a extensão da estrada, a gente percebe diversas quedas d'água ainda nas encostas, pequenas cascatas que se formam e ainda desce muita água nessa região. Em três pontos da Estrada do Imigrante, o terreno úmido rebaixou o asfalto, o que também impede o trânsito de veículos pesados, só passam veículos leves por aqui, e na saída da Estrada da Uva, ali no acesso RS-452, a Secretaria de Trânsito já faz esse bloqueio e impede, então, a passagem de caminhões. Na RS-452, a ponte sobre o Arroio Pinhal teve a cabeceira toda comprometida. Ela está, de certa forma, flutuando sobre a rodovia, o que impede completamente a passagem de todos os veículos. É no sentido Vale Real Bom Princípio que esse dano causou, mas os dois sentidos estão bloqueados. Então, o acesso à Vila Cristina se dá por aquela antiga ponte que passa ao lado da subprefeitura. Aquela estrutura, Alessandro, que por muito tempo foi utilizada para desvio de um pedágio já desativado na BR-116. Saindo dessa ponte, então, nessa ligação, nesse acesso vicinal, se a gente pode dizer assim, que passa ao lado da subprefeitura, aí a gente confere o cenário de destruição, o cenário que foi causado, então, pela elevação do arroio e agora deixa muita, mas muita lama por aqui em Vila Cristina, a elevação do Arroio Pinhal, que invadiu inclusive a UBS de Vila Cristina, sofreu diversos danos, todo o mobiliário foi retirado, está então às margens dessa estrada, repleto de lama, e agora pela manhã um funcionário fazia então a limpeza de dentro da unidade. Muita lama por aqui, como falei, também no entorno da subprefeitura e por todo o pátio da escola Renato Delmese. As cercas que faziam a divisão dos terrenos, aí, que faziam a divisão da subprefeitura, da UBS e também da escola, foram destruídos. Então o cenário que a gente vê por aqui é de uma coisa só, que o rio passou, subiu e agora deixou tudo por aqui num cenário então que agora é de lama, que os moradores precisam retirar. Eu conversei com um dos moradores, com uma das moradoras, a Elvira Coelho. Ela passou a noite de quarta dentro de um automóvel, embaixo da estrutura aqui da 116, onde antes se instalava o pedágio. Ela falou rapidamente com a gente.
Quando nós vimos que o rio já estava dentro da estrada, daí nós se mantemos para Nova Palmira. Daí fomos para lá. Quando nós viemos outro dia para casa, de manhã, quando clareou o dia aí. Mas nós sentíamos lá embaixo o barulho que estava a água, que parecia que as casas estavam tremendo. Mas era o barulho da água, né?
Elvira, ela mora nos fundos aqui do restaurante Mazzucchini, de onde a gente fala nesse momento, que nos cedeu a rede de Wi-Fi para a gente manter o contato com os ouvintes da Rádio Gaúcha Serra. Por aqui também um bombeiro voluntário que aguarda a chegada de um helicóptero para daqui a pouco sobrevoar a comunidade de Sebastopol, que ainda tem pontos de bloqueio e impede os acessos por terra. Então esse resgate, de certa forma, aéreo, esse mapeamento aéreo, vai monitorar a situação de Sebastopol, que ainda tem também registro de pessoas que estão nessas propriedades em todo esse interior, ao longo da BR-116, aqui entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Perto de onde, na BR-116, aconteceu esse deslizamento, que cria um buraco imenso e impede a passagem dos veículos, todas as 41 pessoas deixaram suas casas na comunidade de São Pedro e agora trabalham para construir uma passarela para chegar até as casas novamente e conferir, então, a situação da estrutura. Falava que a gente estava aqui no restaurante Mazzucchini e, Alessandro, eu quero ouvir o Juliano Pezzi, que passou por tudo isso durante essa semana, que passou e também o final de semana. Juliano, prejuízo. E também por conta desses acessos, tem uma clientela muito grande que vem de Caxias do Sul. O que está pensando nesse momento? Se é que consegue pensar em alguma coisa?
Oi, nesse momento é bem complicado falar o que fazer, né? Muitos prejuízos, a maioria deles prejuízos financeiros, alguns materiais, de saúde, todo mundo bem. E agora a gente está pensando o que fazer, porque acessos que passam em frente ao nosso estabelecimento aqui e os demais estabelecimentos aqui da localidade, ninguém sabe o que fazer, quando voltar a trabalhar, se vamos conseguir voltar a trabalhar por conta de todos esses acessos bloqueados, né? Então foram dias tensos, né? Em função dessa destruição que aconteceu aqui na nossa comunidade.
A luz voltou há pouco.
A luz voltou ontem à tarde, água também e sinal de internet.
Então esse o Juliano Pérez, que também nos cede a rede do Wi-Fi aqui para manter contato então com o Chamada Geral. Alessandro, a gente segue também por aqui em Vila Cristina, daqui a pouco traz informações sobre o bairro Galópolis, por onde a gente passou anteriormente, depois fez todo esse desvio pela Estrada de Imigrantes, Estrada da Uva, até chegar à Vila Cristina, que tem trânsito bloqueado na 116, trânsito bloqueado mais à frente para a chegada de Nova Petrópolis e utiliza então o interior de Caxias do Sul para acesso a pelo menos Caxias do Sul. Vocês iam muito a Caxias, Pézzi?
Muito, muito a Caxias, compras, distribuidores para nós aqui, alimentos, e também a clientela nossa aqui, 80% é de Caxias, né? Então a gente não sabe se vai ter movimento ainda ou não, né? Mas a gente usa muito essa rota a Caxias, até por questões de saúde também, enfim, em diversos que a gente precisa aqui, serviços, né?
Tá certo. Pézzi, muito obrigado. A gente fala então de Vila Cristina, Alessandro. E o que salvou muitos moradores que permaneceram por aqui era um mini mercado que estava por aqui, uma venda que funcionou com um gerador durante o final de semana, então abasteceu esse pessoal da comunidade de Vila Cristina.
Esse é um relato importante trazido pelo Pedro, né? Porque creio que seja também a primeira equipe de reportagem que consegue chegar em Vila Cristina, né? A gente teve acesso do município, né, de socorro do município, chegando lá no sábado, em Vila Cristina, na sexta, no sábado, ontem, que a coisa conseguiu fluir um pouco melhor. E agora esse registro feito pelo Pedro, descrevendo, né, toda a situação. Não dá para ir a Vila Cristina pela BR-116. A Estrada do Vinho tem restrições ainda, então se foi pela Estrada de Imigrante, e aí se fez um corte ali para chegar, não dá para passar na 452 também na ponte, que a ponte do Rio Pinhal está uma das cabeceiras com problema, da Rui Pinhal. Aí teve que fazer um corte ali, digamos, por dentro do antigo desvio do pedágio, para quem se lembra, que ali a ponte centenária acabou resistindo às chuvas e à correnteza do Pinhal. Enfim, uma situação terrível, né? Tudo destruído, maquinário levado pelas águas, enfim, uma situação de destruição completa lá em Vila Cristina. Importante esse registro, né, essa situação trazida pelo Pedro, desse que é, sem dúvida, um dos pontos mais atingidos de Caxias do Sul, se não o mais atingido aqui da cidade, junto com Galópolis, e que tem uma situação de recomeço, né? A gente vai acompanhando essa situação também. São agora 11 horas 16 minutos, 11:16, Chamada Geral aqui na Gaúcha. Caxias ainda tem bloqueios em estradas do interior, mas já há pontos com passagem permitida. André Fiedler.
E um desses pontos que tem uma certa passagem permitida, Alessandro, é a Estrada do Vinho, né? Que liga o bairro São Caetano à região de Vila Cristina. Mas a prefeitura pede que as pessoas evitem circular por ali, porque ela sofreu muitos danos. Houve queda de barreira e, segundo o secretário de obras, Norberto Soletti, na parte plana, já mais próximo lá da RS 452, três lugares tiveram rachaduras, né? A pista acabou cedendo, não completamente, mas ficando comprometida, e a equipe está fazendo a recuperação nesse momento. A Estrada da Uva, que liga Forqueta a Vale Real, teve depressão na pista também em alguns pontos, mas segundo o secretário, já é possível passar veículos leves. Hoje vai ser feita uma avaliação com técnicos da Secretaria de Obras para verificar mais profundamente como é que está a situação da estrada. A ligação do Cerro da Glória para a Estrada do Vinho, né, até a Estrada do Vinho, está aberta para veículos leves apenas, então é sempre importante frisar, né, veículos pesados, caminhões pesados, carretas, bitrens. A recomendação é que não passe, inclusive está proibido mesmo a circulação, porque isso pode comprometer a estrada. Região da Terceira Légua, Estrada do Imigrante. Segundo o secretário, até a região de São Pedro tem pontos com uma pista, mas dali adiante a prefeitura ainda não conseguiu chegar para verificar quais são as condições da estrada. Ligação entre Cerro da Glória e Vale Real não está totalmente liberada, segundo o secretário Norberto Soletti. Os moradores ali da região têm feito um atalho por uma localidade conhecida como Morro Gaúcho, mas a estrada em si não está liberada. Em região de Galópolis, ali para Quarta Légua, Sexta Légua, está liberado, mas com estrada com uma pista apenas, e não dá para retirar ainda esse material da barreira, das barreiras que desceram, porque, segundo o secretário, ainda está muito úmido e pode descer mais material ainda. na região da Quarta Légua, até Capela São José e São Brás, ali já naquela região de Sebastopol. Se trabalha há 2 dias para liberar, tem ainda famílias isoladas, segundo o secretário. Então o próprio Pedro Zanrosso citava, né, há pouco, que vai ser sobrevoada a região, porque ali é um ponto ainda bastante complicado. Ainda naquela região, Estrada João Edgar Jung, que liga a Vila Cristina à Santa Lúcia do Piaí, e também a ligação para Caxias via São Luís da Sexta Légua, estrada Claudino Costa, também bloqueadas totalmente por queda de barreira. E o deslocamento ali entre Vila Oliva e Gramado, segundo o secretário, também sem condições nenhuma de tráfego, assim como a ligação da área urbana de Vila Oliva para outras comunidades, como Tunas Altas e outras localidades ali do interior de Vila Oliva. O secretário conversou conosco no Gaúcha Hoje, né, Alessandro? E ele disse que, com a chuva dos últimos dias, absolutamente todas as estradas municipais de Caxias do Sul tiveram queda de barreira e foram interrompidas. Vamos ouvir o que ele disse.
Situação realmente é muito, muito crítica, né? Eu, com os meus quase 60, 61 anos, eu nunca tinha visto coisa igual na minha vida. Enfim, né? Temos que ter força, né, para a gente poder seguir firmes e fortes, para a gente poder se recuperar, né?
Sim.
Estamos vivos, é o que eu tenho dito para as pessoas aí.
E, Alessandro, a expectativa é de que, em alguns casos, leve mais de um ano para ser feita a recuperação, outros deve levar meses. E a boa notícia é que o secretário disse que tem muitas empresas, muitas pessoas da comunidade ajudando também o município a fazer a desobstrução dessas estradas.
A gente conversava pelo menos com o secretário Soletti, era visível a emoção, inclusive, do secretário Soletti ao falar sobre algumas situações, porque realmente foi muita coisa, em alguns casos, como o caso lá de Vila Cristina, em muitos pontos de estradas, tudo destruído, tudo levado, e vai ser um longo, longo trabalho de recuperação que o Rio Grande do Sul, né, Caxias obviamente inserida, região da Serra inserida, mas que o Rio Grande do Sul vai ter que passar para voltar aí a uma certa normalidade. 11 horas 20 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. A gente segue informando, segue com destaques da reportagem nesta manhã. Com melhoria do tempo, alternativas de trânsito na Serra começam a ser restabelecidas. Paula Brunetto.
Quem sai aqui de Caxias do Sul para a região de Vacaria, pode ir a Bento Gonçalves, pode ir a Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, essas estradas estão liberadas. Também quem quiser ir para a região do litoral norte, né, aí já precisa fazer alguns desvios, assim como São Vendelino e Veranópolis, que precisam, que ainda tem bloqueio total e também precisam de desvios. Para a capital também é outro ponto que ainda a alternativa que a gente costuma utilizar ainda não é possível. Claro, as autoridades reforçam, né? Não é para viajar, não é o momento de ir até esses locais, né? Evita-se ir viajar, que as estradas ainda tem riscos. Mas, pra, por exemplo, para ir para a capital, uma das alternativas, Alessandro, é a saída aqui de Caxias do Sul pela Rota do Sol, a 453, vai até São Francisco de Paula pela 020, segue a Taquara. Lá em Taquara tem um bloqueio na 020, um bloqueio total. Mas esse bloqueio é no perímetro urbano, então dá para desviar por ruas vicinais ali e voltar para a rodovia, então, para RS-239 até Rolante, onde segue em direção a Santo Antônio da Patrulha e aí vai para Freeway e para Porto Alegre. Tem um outro ponto também, uma outra alternativa, Alessandro, que daí é indo a Santa Catarina e voltando para o Rio Grande do Sul. Sai de Caxias do Sul pela Rota do Sol também, vai até Tainhas, na 020, pega a 020 para ir a Cambará do Sul, depois desce até a Serra ali, até Praia Grande, em Santa Catarina, pela RS-427, depois já pega daí a SC-290, né, ali de Praia Grande, e aí costeia todo o litoral norte, volta até Capivari do Sul pela BR-101, e aí sim de Capivari do Sul pode ir a Porto Alegre. Só que esse trajeto, Alessandro, de ir até Santa Catarina, ou quem, né, precisa ir para o litoral de Santa Catarina, para a região de Santa Catarina, ainda tudo bem. Mas quem precisa voltar para Porto Alegre, ele dá 6 horas e 33 de viagem, segundo o cálculo ali feito então pelos aplicativos de mapas. Dobra, aumenta, né, muito mais a quilometragem, chegando a 386 quilômetros. Essas seriam algumas das alternativas. Também dá para descer aqui já por Farroupilha, né, na 122, vai pela 453 até ali o Trevo da Tela Sul, vai a Garibaldi pela 470, vai a São Vendelino, porque ali a região onde tem o bloqueio de São Vendelino, ele é um pouquinho para cima, né, como se diz, e pode passar ali para 446, então você vai de São Vendelino até aonde dá para chegar na região metropolitana, que pelas informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, se chega até São Leopoldo, ali de São Leopoldo adiante, aí já tem inúmeros pontos de bloqueio, inúmeras inundações e para a região metropolitana fica difícil. Então dá para descer por Farroupilha, mas ainda tem pontos bastante alagados. Tanto a CSG quanto a EGR, que são as concessionárias aqui, Alessandro, seguem com os pedágios, com as cancelas de pedágio abertas, sem cobrança, até o final.
Esses pontos importantes aí trazidos pela Paula, né, pelo André, em relação à questão de trânsito. Primeiro, né, sempre interessante fazer e ressaltar isso. Se a pessoa tiver necessidade de viajar, né, se não tiver nenhuma necessidade urgente de viajar, por favor, não viaje, não ocupe esses espaços aí das estradas, que são poucos espaços aí, nem começam a ser liberados, mas que começam a ser liberados aos poucos, ainda com algumas dificuldades, e que são fundamentais para o escoamento de produtos, para a chegada de produtos de gêneros de primeira necessidade, tanto aqui como na Grande Porto Alegre. Então, vá se for estritamente necessário. E a gente sempre ressalta isso, que está falando em pontos de estrada liberados, são algumas liberações precárias, inclusive. Então vá se for estritamente necessário. Se você puder adiar o compromisso que você tem, por favor, adie. Isso é um gesto de sensibilidade até nesse momento, deixar as vias abertas, essas que estão abertas, para justamente quem precisa mais delas, né? Para os resgates, para os acessos, para a distribuição de mantimentos. Essa é a primeira situação. Bom, dito isso, aí então procure as alternativas. Por exemplo, para ir a Porto Alegre, se alguém precisar de uma forma urgente, ir a Porto Alegre. Melhores caminhos nesse momento é pela Rota do Sol, indo até São Francisco de Paula e descendo ou por Taquara ou por Santo Antônio da Patrulha. Vai cair lá na Freeway e da Freeway vai até onde der em Porto Alegre, porque também há muitas restrições na chegada lá em Porto Alegre, especialmente na Zona Norte. Dá para ir agora pela 470, né, pela 446, liberou ali em Carlos Barbosa. Mas você não consegue chegar a Porto Alegre por essa via porque você vai até São Leopoldo. Ali em São Leopoldo vai parar. Então, quem quer ir para o Vale do Caí, quem quer ir para São Sebastião do Caí, precisa ir, né? A São Sebastião do Caí, bom princípio, pode ir por Carlos Barbosa já a essas alturas. Para quem quer e precisa ir à Vacaria ou ao norte, né, que é ir em direção a Santa Catarina, vá pela, tanto pela 122, vai pela 122, aliás, a BR-116 ainda tem bloqueios, né? Quem precisa ir ao litoral norte, pode ir a Santo Antônio da Patrulha e de lá pegar a Freeway, ou então ir por Praia Grande, aqui pelo norte do estado, aqui por Cambará, vai pela Rota do Sol, Cambará, sai lá em Santa Catarina, depois precisar vir para o litoral norte do Rio Grande do Sul, desce de volta. São as vias, resumidamente, obviamente, que a gente disse aqui. E aqui no que falou o André Fiedler, quem precisa ir ao sul de Caxias do Sul, em direção a Nova Petrópolis, tem pequenas vias municipais, como a Estrada do Vinho, a Estrada do Imigrante, a Estrada da Uva, que dão acesso à antiga estrada ali por dentro de Vila Cristina, também permite que se possa ter, de alguma forma, algum acesso feito ali também para que se possa entrar na BR-116, mas lá na BR-116 ela não está dando acesso à Nova Petrópolis. Aí tem que ser por estradas internas de Nova Petrópolis, algumas também com muitas dificuldades. É o que se tem nesse momento em termos de vias de acesso, e ressaltando aquilo, naquilo que for estritamente necessário para você utilizar essas estradas. Agora 11 horas 27 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de segunda-feira, mais destaques da reportagem. Mais de 15 mil quilos de alimentos e 100 mil peças de roupas já foram arrecadadas em Caxias do Sul. Marcos Cardoso.
Alessandro, esses números foram confirmados pelo coordenador da Fundação Caxias, Euclides Sirena. Na manhã dessa segunda-feira, nós fomos até o seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida, aqui em Caxias, para acompanhar os trabalhos de voluntários por lá. Era possível ver uma grande equipe de trabalho, com mais de 100 voluntários, nessa manhã que se revezavam em funções. Algumas pessoas carregavam caixas de dentro do dos carros para o ginásio da instituição, outros separavam pacotes de alimentos para que tem como destino o Banco de Alimentos de Caxias, e dezenas triavam e separavam roupas conforme o tamanho e tipo, se eram masculinas, femininas ou também infantis. Segundo Sirena, alguns mantimentos estão guardados em um pavilhão que foi emprestado. Ele não disse aonde fica esse pavilhão, mas comentou que há um segurança que faz, que protege, que cuida desse espaço para que também não haja assaltos. A rede de voluntários é tão grande que até os Correios disponibilizaram 8 veículos para o transporte das doações aqui dentro da cidade. O coordenador detalha que entidades e paróquias, não somente de Caxias, mas também de outras cidades que tiverem condições, podem entrar em contato com a Fundação Caxias para agendar a retirada dos mantimentos. Já foram distribuídas doações para Galópolis e Vila Cristina, em Caxias, além dos municípios de Santa Teresa e também Roca Salles. Além disso, nesse momento, a campanha, que tem uma campanha liderada pela SIC de Caxias, em parceria com a própria Fundação Caxias, que busca recursos para auxiliar na desobstrução de vias interditadas na cidade e na região. E isso também é para melhorar e agilizar a entrega dos donativos. Esse objetivo, então, é arrecadar dinheiro para a compra de diesel para abastecer as máquinas pesadas que são utilizadas no trabalho de remoção de barreira. As doações podem ser feitas pela chave Pix atendimento2@fundacaocaxias.com.br. Os pontos de arrecadação de alimentos e outros donativos em Caxias podem ser na própria sede da Fundação Caxias, na Rua Sarmento Leite, no número 2189, no bairro Rio Branco, e também no próprio Seminário Nossa Senhora Aparecida, na Rua Ivo Remo Comanduli, número 897, na descida dos pavilhões da Festa da Uva.
11h29, no Chamada Geral vamos falar do tempo, destaques que chegam com patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira, esse Cobre Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira, Cleucum.
Previsão indicando um comportamento de tempo seco e bastante quente sobre o estado do Rio Grande do Sul durante estes próximos dias. As expectativas, as previsões com relação ao comportamento do tempo são as melhores possíveis aqui para o estado, para esse começo de semana, vamos dizer assim, já que a gente teve ontem à tarde um tempo melhorando, tem durante essa segunda e terça-feira um comportamento de tempo seco. Na quarta-feira, especialmente à tarde, uma área de chuva passando rapidamente por aqui. Depois, quinta, um tempo bastante seco outra vez. Volta a chover na sexta-feira, especialmente no período da tarde. Então, as previsões e as expectativas que a gente tem durante os dias úteis da semana são bastante tranquilas. Claro que essa situação de tempo mais tranquilo vai fazer com que o pessoal que está aí ajudando, as enchentes, que está trabalhando nessa situação, o tempo firme, é claro, ajuda bastante a, digamos assim, a como atender essas pessoas, a como ajudar o máximo possível. Então essa é a notícia boa que a gente tem. Agora, depois vai mudar o tempo entre sexta e segunda na semana, entre sexta, sábado, domingo e segunda, a gente vê em todos os prognósticos marcando chuva. Mesmo não sendo uma chuva forte, eu acredito que não vai ser assim muito forte, a gente tem que isso vai, claro, atrapalhar um pouco, mas a situação é bastante complicada, mas o tempo nesse sentido está ajudando desde ontem com o comportamento de tempo de clima mais seco sobre o estado do Rio Grande do Sul. A expectativa de chuva, claro, tem partes do estado que vão continuar com chuva, é o caso da fronteira com o Uruguai. Tem chuva por ali em grande parte da região, então o pessoal tem que ficar um pouco atento à parte mais do litoral sul, especialmente a área da Lagoa Mirim, ao sul da região da Campanha e lá na parte da fronteira oeste, a parte da fronteira oeste que faz fronteira com o Uruguai, onde pode ter um pouco mais de chuva nestes próximos dias, pelo menos até quarta. A tendência é manter um comportamento de temperaturas quentes entre hoje e amanhã, mais de 30 graus em várias partes do Rio Grande do Sul.
Chamada geral aqui na Gaúcha, Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Estamos no ar com o patrocínio Supermercados Andreassa para toda a família, Iguatemi Porto Alegre, Black Home Sul no Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você na Serra Gaúcha e Vale do Caí e Pompeia Ecossistema de Saúde. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais destaques da reportagem nessa edição especial do Chamada Geral.
Oi, amiga!
Onde tu tá?
Tô na Polimodas. Sério? Eu também. Em qual delas tu tá? Em São Pelegrino, na 13 ou no centro? Eu tô aqui no Shopping Világio.
Não, amiga. Tô em casa, no site da Poli. Confiro as novidades, escolho o que mais gosto e recebo aqui em casa pra provar.
Que show! Eu também quero. Me espera pra um café que eu tô indo aí.
Poli Modas. Sempre com você, onde você quiser. Na loja, no site ou no WhatsApp.
A CSG comunica as comunidades e motoristas do Vale do Caí e da Serra Gaúcha que sente pela tragédia que afeta o Rio Grande do Sul e que vem trabalhando fortemente com todo o seu pessoal e recursos para liberar o quanto antes as rodovias administradas, diminuindo os danos causados pela chuva. A CSG pede ainda que aguardem para viajar e busquem informações nas redes sociais da empresa pelo arroba CSG Caminhos. Informa ainda que por motivos de segurança não divulga rotas alternativas. CSG, rodovias do Vale do Caí e Serra Gaúcha em trabalho e atenção.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Black Home Sul no Iguatemi, Porto Alegre. Mostra exclusiva de arquitetura, design e decoração. De 12 de abril a 27 de maio. Venha conhecer espaços criados por profissionais renomados. Localizado no primeiro piso. Garanta seu ingresso em www.blackhomesul.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro.
É hora de celebrar! A Priori Grupo está completando 14 anos. Desde o início, temos sido uma empresa sólida e confiável, especializada na venda, locação e assistência técnica de máquinas pesadas. Mas o que nos torna realmente diferentes? Nosso foco na solução dos problemas dos nossos clientes e o atendimento personalizado. Entre em contato e descubra como podemos ajudar a impulsionar o seu negócio. Priori Grupo, sua referência em máquinas pesadas. Sua necessidade é a nossa prioridade.
Top de Marketing ADVBRS 2024. É hora de ter sua estratégia reconhecida pela premiação que está há mais de 40 anos no mercado. Inscrições até dia 8 de maio pelo site da ADVBRS. Inscreva seu case e venha ser top!
h 35, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar sobre o trânsito. Destaques que chegam com patrocínio Tecnofrio, Citycar e Serra Química. Alô, André Fiedler.
Alessandro, falo do aeroporto de Caxias do Sul. Aqui tem uma movimentação bastante grande de veículos, mas em consequência, né, da movimentação do aeroporto em si, que se tornou uma base nesta segunda-feira para recebimento de donativos. Há pouco acabou de chegar um jato aqui de um táxi aéreo e o material está sendo descarregado. Não tem lentidão por aqui, mas tem bastante movimentação, inclusive da fiscalização de trânsito. Segundo a fiscalização, todo efetivo aqui está empregado no apoio para escoltar ambulâncias com feridos trazidos de Canoas, que vão ser levados ao Hospital Geral. Então, para o ouvinte ter uma ideia de como está a movimentação aqui nessa região da cidade. Bom, com relação, Alessandro, à movimentação em Caxias e na região, nós temos os bloqueios já trazidos, né, pela Paula, a situação do trânsito no deslocamento aqui na ligação com a região metropolitana de Porto Alegre. Em Caxias do Sul, os bloqueios são principalmente mesmo nas estradas do interior. As vias urbanas estão com trânsito fluindo dentro da normalidade. Segundo a fiscalização de trânsito, apenas a Avenida Doutor Mário Lopes, ali na região do bairro Fátima, tem um bloqueio parcial no sentido centro-bairro, porque uma tampa de bueiro cedeu ali naquele ponto. Então, é preciso um pouco de atenção com relação a isso. É, ARS-122 no quilômetro 109 entre Flores da Cunha e Antônio Prado, bem pertinho ali do pórtico do Free Flow, que teve muitos danos por conta da chuva, já tem o trânsito liberado, mas é um trânsito liberado de uma forma bastante precária, Alessandro, com sistema pare e siga, né? Teve que ali praticamente ser desviado o curso da estrada, o deslocamento, inclusive, ocorre de forma muito lenta. É, foi liberado mesmo para não deixar isolado ali aquela região de Antônio Prado. Então, isso ocorre também em outros pontos aqui de rodovias estaduais, então é preciso bastante atenção. Com relação a acidentes, a fiscalização de trânsito registrou 5 acidentes com danos materiais nesta manhã.
Valeu, André. Agora, 11 horas e 38 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Mais informações da reportagem, uma repassada em locais, né, bastante conflagrados, com muitos problemas. A gente começa aqui por Caxias do Sul. Em Galópolis, moradores que permaneceram são orientados pelo Exército e acompanham um trabalho de bombeiros na busca por desaparecidos. Pedro Zanrosso.
Alessandro, o primeiro ponto de bloqueio da BR-116 no sentido Caxias-Nova Petrópolis é no final do trecho urbano do bairro Galópolis, é próximo ao mirante da Cascata Véu de Noiva. 3 pessoas ainda permanecem desaparecidas em Galópolis. Até o momento foram localizados os corpos de 3 homens e 2 mulheres. Entre eles, entre as vítimas, estavam os vizinhos da família Valduga, que com a trégua da chuva retornou para casa. Hoje a gente conseguiu conversar com eles, tivemos acesso àquela localidade, porque é a última residência instalada na encosta do morro, no sentido Caxias-Vila Cristina, e que permanece com moradores. Eles foram evacuados na quinta-feira e, segundo eles, tiveram a sinalização positiva da Defesa Civil de que a encosta não corre o risco de desabar ali no ponto onde eles mantêm a residência. Mas passar por tudo isso abalou muito os moradores de Galópolis, que perderam seus vizinhos com quem tinham um convívio frequente. Eu conversei com a Mariana Valduga, ela nos disse que passar por tudo isso foi coisa de cinema, situações que a gente só acompanha nos noticiários, imagina que nunca vai chegar até a nossa realidade, mas dessa vez chegou então a Galópolis. Esse ponto onde conversamos com essa família que visitou a casa hoje pela manhã é distante cerca de 3 quilômetros do centro do bairro, onde 2 militares restringem a entrada pela avenida principal e pedem a todos os motoristas, a todos que entram em Galópolis, qual é o seu destino. Mais cedo, pela manhã, muitos se deslocavam a 2 empresas que estão instaladas no bairro e tinham, então, acesso permitido. Em outra encosta, próxima à igreja, no lado esquerdo, então, de quem desce a Galópolis, ali, sim, o acesso é proibido e os moradores foram, então, evacuados por riscos de novos deslizamentos. Alessandro, a gente segue em Vila Cristina, onde há muito pouco um helicóptero civil desceu por aqui. Ele fez a entrega de donativos e depois dessa entrega um bombeiro voluntário então embarcou nessa aeronave que sobrevoa a região, principalmente a comunidade de Sebastopol, que permanece sem acessos por terra.
Valeu, Pedro Zanrosso. Agora 11 horas 40 minutos, ainda sobre a região. Ao menos 10 pessoas seguem desaparecidas em Bento Gonçalves. Paula Brunetto.
Essa última atualização da manhã, Alessandro, entre essas buscas, então, são de 10 pessoas que têm registros. O Corpo de Bombeiros informa também que pode acontecer de ter outras pessoas ainda desaparecidas, mais de 10 pessoas, mas que ainda não foram registradas. Não há nenhuma pessoa ilhada em Bento Gonçalves, todos já foram resgatados, né? Agora eles abrem, o trabalho de hoje é concentrado para a abertura de estradas do interior e de locais que desabaram para poder, então, procurar essas 10 pessoas desaparecidas e poder chegar então a outros pontos da cidade, abrindo então caminho para o interior. E na área central já está tudo liberado, não há nenhum ponto de bloqueio no município de Bento Gonçalves. Até esta manhã, 60 pessoas estão abrigadas no salão da comunidade de Faria Lemos. Ali recebem atendimento de saúde, alimentação e assistência social. A Polícia Civil também conta com um ponto de apoio nesse salão para registrar desaparecidos. Até então, as equipes já resgataram 983 pessoas em Bento Gonçalves. A orientação é de que as pessoas não voltem para as áreas de risco. Além disso, os voluntários, antes de ir a Bento Gonçalves e a locais de difícil acesso para tentar auxiliar, conversem com o Corpo de Bombeiros para poder dar o apoio correto, então, no momento necessário.
11 horas 42 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Sobe para 5 o número de mortos em decorrência de deslizamento próximo à ponte em Veranópolis. Alana Fernandes.
A informação é do balanço mais recente da Defesa Civil Estadual e é confirmada pela Prefeitura. Até o domingo, 3 mortes, então, em decorrência desse deslizamento de um grande volume de terra próximo à cabeceira da ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, haviam sido confirmadas. As vítimas, de acordo com a Prefeitura, são Carolina Silveira Lopes, Dirceu Milani e Rodrigo Cagol. As duas vítimas mais recentes, confirmadas hoje, ainda não foram identificadas. Também não foi esclarecido o dia em que os corpos foram resgatados. A Prefeitura de Veranópolis soma 403 pessoas resgatadas até o momento e 80 moradores abrigados no ginásio da FEMASSAN. Além disso, outras 54 pessoas estão em monitoramento, Alessandro.
11h43, chamada geral aqui na Gaúcha, mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações, com outros destaques aqui no programa, fique ligado.
CSG comunica às comunidades e motoristas do Vale do Caí e da Serra Gaúcha que sente pela tragédia que afeta o Rio Grande do Sul e que vem trabalhando fortemente com todo o seu pessoal e recursos para liberar o quanto antes as rodovias administradas, diminuindo os danos causados pela chuva. A CSG pede ainda que aguardem para viajar e busquem informações nas redes sociais da empresa pelo @CSGCaminhos. Informa ainda que por motivos de segurança não divulga rotas alternativas. CSG, rodovias do Vale do Caí e Serra Gaúcha em trabalho e atenção.
Mini escavadeiras, líder de mercado, força e giro zero, tem engate rápido. Sol Soluções Yama. Sol Soluções Yama. Mini escavadeiras.
Sol Soluções Yama. Concessionária oficial das mini escavadeiras Yama no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções Yama. Escavadeiras.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Sabia que com o Sicoobi Card você tem um assistente pessoal 24 horas por dia, suas compras possuem proteção de preço de compra e ainda aproveita várias vantagens como o Coopera, que você pode trocar seus pontos por produtos do seu interesse? Então procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoobi Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio X e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
E comprove, porque a Fox vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Mas o trânsito começa por você.
Volkswagen. Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da oitava semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Shop.
Agora, 11h47, este é o Chamada Geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de segunda-feira, temperaturas oscilando entre 23 e 26 graus, 27 até alguns pontos aqui na região. A boa notícia é que temos sol, né? Um dia com sol, temperaturas até altas e auxiliando aí nos trabalhos de recuperação e de resgate que temos ainda pendentes aqui pela região. São 11 horas e 47 minutos agora, mais informações, mais destaques da reportagem. Estradas permitem entrega de combustível em Caxias, mas há dificuldades no fornecimento de gás de cozinha. André Fiedler.
Pois é, Alessandro, o combustível, principalmente a gasolina, né, começou a ser entregue novamente, foi possível retomar essa entrega na tarde de sexta-feira, né, por um caminho de cerca de 370 quilômetros passando pelo Vale do Paranhana. No fim de semana foi liberada a RS-446, o que facilita muito a entrega de combustível. Mas com relação ao gás de cozinha, embora os caminhões possam chegar até aqui com os botijões, existe uma dificuldade de carregamento na refinaria Alberto Pasqualini, porque a base onde é feito esse carregamento está inundada, os caminhões não estão conseguindo acessar aquela região. No caso dos combustíveis, a Shell e a Petrobras estão fornecendo para todas as outras distribuidoras, porque outras distribuidoras estão também com um impedimento de carregar os caminhões, porque eles não conseguem chegar, mas existe essa cooperação. Já no caso do gás de cozinha, é apenas uma base de carregamento e os caminhões não estão conseguindo chegar, mas segundo o presidente do Sindipetro, o sindicato que representa os postos, Wilson Pioner, as revendas, os postos, pelo menos, têm ainda em estoque, embora tenha uma procura maior, né? Mas fica essa questão, esse ponto de atenção. Com relação aos supermercados, o Sindigênero, o sindicato que representa os estabelecimentos, segue dizendo que a situação está tranquila, tem um que outro produto que pode eventualmente faltar, mas são questões bastante pontuais. Vonney Basso, inclusive, estava na Ceasa agora pela manhã e não tinha percebido nenhum desabastecimento. Só com relação aos hospitais, né? Hospitais da Unimed e Pompeia, com fornecimento de oxigênio e insumos dentro da normalidade, assim como as UPAs de Caxias do Sul, e o Hospital Virve Ramos está em contato com fornecedores para fazer esses abastecimentos.
Valeu, André. 11 horas 49 minutos. Chamada geral aqui na Gaúcha. Mais informações da reportagem. Abastecimento de água deve ser normalizado até a quinta-feira em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
Conforme o SAMAI, há dois pontos principais de desabastecimento hoje: a comunidade de Forqueta e mais de 40 bairros atendidos pelo sistema Marrecas. Na região de Forqueta, foram feitas manobras para que a água retorne à comunidade. Contudo, pontos mais altos ainda podem sofrer com o desabastecimento. Os moradores estão sendo auxiliados com o uso de caminhões-pipa. Em relação ao sistema Marrecas, o trabalho é mais complexo. Uma estrutura de 27 quilômetros de extensão rompeu na última quarta-feira devido a um deslizamento de terra. Os serviços agora envolvem a estabilização do solo do local. Testes foram realizados ontem e a água começou a chegar no centro de reservação. O momento, segundo o SAMAI, exige cautela por conta de riscos de novos rompimentos. Por isso, a expectativa é de que a água volte às torneiras dos moradores até a quinta-feira, Alessandro.
Obrigado, Alana. Agora, 11 horas 51 minutos. Mais um destaque da reportagem. Com o Salgado Filho fechado, aeroporto de Caxias do Sul se torna referência para aeronaves que chegam ao estado com doações. O número de voos quase triplicou no terminal. Rodrigo Cordeiro.
De acordo com a administração, 20 aeronaves vão usar o Hugo Cantergiani por dia em ações de ajuda humanitária. Em operação normal, esse número não passa de 4. O aeroporto segue aberto para os 5 voos regulares que movimentam ainda mais o terminal. Inclusive, está prevista para chegar a chegada de um para o final da tarde, trazendo uma grande quantidade de doações, e agora há pouco chegou também um jatinho carregado de mantimentos. Equipes do Exército usam espaço espaço para fazer a triagem e a segurança dos donativos que já chegaram e são encaminhados às cidades mais atingidas. O terminal também tem servido como base para abastecimento de helicópteros que atuam no resgate de pessoas isoladas. E daqui de Caxias, partem aeronaves que fazem inspeções aéreas em locais atingidos pela enxurrada, como a usina hidrelétrica 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, que teve um rompimento parcial na semana passada, e também linhas de transmissão de energia elétrica. O aeroporto regional tem espaço de estacionamento para até 3 aviões Boeing e espaço também destinado aos helicópteros e aeronaves de pequeno porte.
Obrigado, Rodrigo. 11h52, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos a mais um intervalo, depois a gente volta para o encerramento do programa.
Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência. Com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
O Dia das Mães tem cheiro de carinho no ar. Tem forma de sorriso fácil, de olhar profundo e de gestos de gratidão. A Serra Química deseja a todas as mães uma linda comemoração. Mulheres que fazem parte do nosso dia a dia. A mãe que nos deu a vida. A mãe que também é nossa avó. A mãe que é dinda, a tia, a sogra, a vizinha, a colega. Muitas mães também de coração. Parabéns da Serra Química, sinônimo de qualidade e confiança. Loja na Avenida Salgado Filho, em Caxias.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
Aqui na City Car, a gente tem carro para alugar. Muito mais do que só alugar. A gente faz toda a gestão da frota. Você que entende do seu negócio, deixa o negócio de locação com quem entende. O que faz a City Car ser diferente? Gente, somos especialistas em terceirizar veículos. Mas em primeiro lugar, as pessoas. Esse é o nosso lema, principalmente se der algum problema. City Car Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas.
Agora, você cooperado pode abrir uma conta para o seu filho de 0 a 17 anos pelo aplicativo Sicoob. São muitas vantagens na palma da mão. Conheça algumas. App customizável, conta corrente sem tarifas, cartão de débito, poupança e muito mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio X e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
Comprove, porque a Fox vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Fox vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito, começa por você.
Volkswagen. Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da oitava semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
onze e 56 e nós vamos encerrando essa edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Pompeia Ecossistema de Saúde. Você segue ligado na programação da Gaúcha, que vai continuar informando você sobre toda a situação do que acontece no Rio Grande do Sul e também em momentos aqui também do que acontece aqui na Serra e no trabalho de recuperação que se tem aqui na Serra. Obrigado pela audiência, pela companhia. Fique ligado aqui na Gaúcha.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia.